Vamos a comenzar el shiur de hoy a noite. Buenas noches, Parashat Beshalach. Una parashá muy rica, muy interesante. Varios asuntos tenemos aquí en la parashá. Entonces, vamos a comenzar a tratar solo algunos asuntos, na verdade. Parashá tiene muchos asuntos. Tenemos simplemente, o no inicio de la parashá, a saída do Egito. Como a Torá nos conta, Baí Bishalach parou Etam. O que que aconteceu quando o povo saiu, que parou, expulsou o povo judeu do Egito? E, na prática, nós vemos na Parashá também, logo depois, quando os egípcios perseguem o povo de Israel no deserto, e depois da perseguição do Egito, como Moshe, entre aspas, por assim dizer, resolve o problema de quando ele está encurralado pelos egípcios, a travessia do mar, como que é o famoso cântico que Moshe entoa junto com o povo de Israel como louvor e agradecimento a Deus pelos milagres e maravilhas que aconteceram na hora da saída do Egito e da travessia do mar, a passagem das águas amargas, e encontramos depois o maná. O povo está com fome, acabou o matzá que eles tinham trazido do Egito. Em definitiva, temos vários acontecimentos até finalmente nos depararmos no final da Parashá com o que aconteceu com Amalek. E a guerra do povo de Israel contra Amalek e demais. Como surge Amalek? O que representa Amalek? Mas temos tantos assuntos nessa porção semanal, mas eu vou tentar pincelar alguns assuntos e tirar algumas lições deles para nosso dia a dia, para nossa como viver com isto, e lições em geral. Há uma lição interessante que a Torá nos diz, um ensinamento, que a gente deve viver com a Parashá da Semana. A Parashá da Semana, a porção semanal, não é somente uma teoria, sino que é principalmente uma lição para nós. Uma lição de vida. A palavra própria Torá significa ensinamento. E, inclusive, também tem a sua raiz em hebraico da palavra luz, or, Torá, or, ou luz, iluminação, que diz orá. E na prática, porque ela vem iluminar o nosso caminho, é um guia para a nossa vida. Então, simplesmente, devemos aproveitar e saber como levar, entre aspas, e aproveitar os ensinamentos da nossa Sagrada Torá, que semana a semana vamos vivendo com ela. Então, primeiro que nada, vamos logo na saída do Egito, quando a Torá nos diz que, de fato, quando eles saem do Egito, a Torá, Deus tirou o povo judeu do Egito por um caminho que era mais comprido, e não pelo caminho dos filisteus. Por quê? Tem várias explicações. Uma que a própria Torá nos menciona, porque encontrar-se com os filisteus ia preparar o povo, ou ia colocar o povo num teste muito grande, de enfrentar um inimigo. Os egípcios, todo aquele que vinha ao seu encontro, eles lutavam contra eles, defendendo o seu território e demais, se bem que eles estariam de passagem. E na prática, na hora que surgiu um enfrentamento militar, eles vão querer voltar para o Egito. Então, na prática, a Torá nos diz, não, não vamos permitir, entre aspas, que isso aconteça. E, então, simplesmente, nós vemos aqui, a Torá nos traz a lição de que eles não poderão enfrentar os egípcios, inclusive, para não desistir e voltar para a terra de Israel. Logo depois, a Torá nos conta que o povo de Israel saiu hamushim. Vahamushim yatsu ben Israel meretz Mitzrayim. Saímos hamushim. O que significa hamushim? A palavra hamushim tem várias explicações. Nossos sábios nos ensinam que uma delas é a palavra homesh. Homesh é quinto. Que o povo de Israel saiu diminuído a um quinto do seu número. Ou seja, somente 20% do povo saiu do Egito. 80% ficaram no Egito, pereceram lá. Ou seja, quando nós analisamos, os aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, certo? Que nós fazemos o censo, e o censo dá 603.550 pessoas. Essas 3.550 eram homens de 20 a 60 anos, que era a idade, como se chama, analisada e contada no censo. Então, simplesmente, este pessoal, se nós somamos a mesma quantidade de mulheres e todos que eram menores de 20 anos e maiores de 60, como, por exemplo, os próprios Moshe, Aaron e Miriam. Moshe, quando saíram do Egito, tinha 80 anos, Aaron tinha 83 anos e Miriam ainda tinha mais. Se diz que Miriam tinha 10 anos a mais. Então, na prática, nós vemos aqui que, de fato, eles eram maiores de 60 anos e não estariam nessa contagem. Então, voltando ao nosso assunto, saíram 3 milhões de pessoas, significa que no Egito o povo chegou a um número aproximado de 15 milhões de pessoas, pois somente saiu 20%, que daria esses 3 milhões. Então, na prática, eles foram no deserto, e eles estavam no deserto, tornando-nos conta, cercados por nuvens divinas, nuvens de honra, que são chamadas por nossos sábios, Ananei Akavod, que muitos dos nossos sábios chamam elas também as nuvens de Aaron, Aaron, irmão de Moshe. Por quê? Quando nós vemos mais na frente a Torá, na Torá, o falecimento de Aaron, irmão de Moshe, a Torá nos conta que logo depois que ele faleceu, sumiram essas nuvens de honra. Depois voltaram, mas no primeiro momento sumiram, do qual nossos sábios deduzem que estas nuvens eram por mérito de Aaron. Aaron era um homem muito elevado, uma pessoa, um homem muito especial, onde ele tinha, inclusive, não somente o poder de abençoar, ele tinha a nobreza de procurar sempre o positivo no próximo, de procurar a e propiciar a fraternidade entre as pessoas, ao ponto, inclusive, maior grandeza ainda, que nossos sábios nos ensinam, quando a Torá nos conta que Moshe estava em Midian, antes de voltar para o Egito, com a missão sagrada de tirar o povo do Egito, e Deus fala para Moshe que não se preocupe, que Aarão, seu irmão, sairia a seu encontro. E, indo ao seu encontro, Aarão o receberia de braços abertos. Moshe estaria preocupado, porque, vamos convir e convir, acabamos de explicar, Aarão era o irmão mais velho. Naquela época, o irmão mais velho significava alguma coisa. E não somente isto. Aarão tinha um mérito especial. Ele ficou sofrendo com o povo o tempo inteiro. Enquanto Moshe fugiu e se refugiu, escapando do faraó na terra de Midian, e lá casou com Tzipora e teve dois filhos, e tudo aquilo que aconteceu quando Moshe se mantinha no exílio, entre aspas, no bem bom, até que Deus se revelou com ele quando ele estava pastando, tranquilo no campo, na sarça ardente, se revelou. Na prática, Aarão estava acompanhando a dor do povo o tempo inteiro. Então Moshe ficou preocupado: será que Aarão vai se alegrar ao me ver? Será que Aarão vai me receber de boa? Ele vai ser um parceiro na hora que eu, apesar de tudo que Aarão passou e tudo que Aarão mereceria, eu vou ser o líder? E naquela hora, Deus respondeu para Moshe: Ine Aarón ajija, alivi, ine atzal ikratja, verajá vesamach velivó. Aarón, teu irmão, o Levi, e ele sairá, o teu irmão, ele sairá ao teu encontro e te verá e se alegrará no seu coração. Ou seja, Aarão tinha essa grandeza também de saber se alegrar com a conquista e o mérito alheio. Muitas pessoas é muito difícil. Já vamos parar e analisar e refletir. Muitos de nós, não muitas vezes, ou não sempre, sabemos celebrar o sucesso alheio. Não sempre nos alegramos quando outra pessoa, na verdade, se dá bem. Às vezes ficamos com um pouco de dor de cotovelo, muitas vezes com inveja, outras com ciúmes. enfim, normal e natural no ser humano. Contudo, vamos continuar com o nosso tema. Então, essas nuvens cercam o povo de Israel de forma tal que acompanham o povo o tempo inteiro. De dia, em forma de coluna de nuvens, na frente, guiando o povo, quatro nuvens dos quatro lados e mais duas nuvens em cima e embaixo. Ou seja, o povo ia protegido por seis nuvens em todos os lados e uma nuvem na frente que os ia guiando, e não somente os ia guiando, também preparava o território, deixou o deserto um tapete. Deserto, como qualquer lugar, tem, sei lá, elevações, depressões, poços, pedras, obstáculos. Dizem nossos sábios, essa nuvem que ia na frente deixava tudo, não somente lisinho, um tapete fácil de percorrer, sino ainda também se encarregava de matar todas as cobras e escorpiões que pudessem aparecer no caminho. Mais ainda, essas nuvens que acompanhavam eles, eles eram de a nuvem da frente que guiava de dia, era em forma de nuvem, e de noite em forma de fogo. E essas duas nuvens de fogo e de nuvem de fumaça, que era de dia para guiá-los e conduzi-los e protegê-los, elas se revezavam. Quando chegava a noite, aparecia a coluna, a nuvem que fazia uma coluna de fogo, e de noite ela saía, perdão, de dia ela saía e chegava a coluna de nuvem de fumaça. E assim o povo ia protegido. E na prática, nos termina essa passagem contando que, se nós lembramos bem, Moshe tinha pedido para o faraó 3 dias. Derech Shloshet Yamim Nelech Bamidbar. Uma viagem de 3 dias vamos fazer no deserto. Quando passaram 3 dias e o povo não voltou, continuou no quarto dia a percorrer, aqueles emissários que Paró mandou junto com Moshe, ele mandou tipo espiões infiltrados, eles viram que o povo não voltava, aí eles voltaram para o Egito para avisar para o faraó que Moshe, entre aspas, não cumpriu a sua palavra, fraudou o trato, por assim dizer, e estava fugindo. E eles tomaram 3 dias para voltar, e parou, quando recebeu esse depoimento, Hashem endureceu o seu coração, e ele perseguiu o povo de Israel, juntou todo o exército e o povo, os convenceu, porque, puxa, mas o tazino que xilachno de Israel ben ofdeiro, o que fizemos que soltamos a mão de obra de graça que nós tínhamos, os nossos escravos que faziam nosso trabalho e cuidavam de nós, etc, etc. E ele convenceu eles a perseguir novamente o povo de Israel, e eles no sétimo dia, no último dia, eles percorreram todo, como chama, todo o percurso, e alcançaram eles no deserto frente ao mar, antes da travessia do mar. Então, na prática, o povo de Israel se dividiu em 4 grupos, porque, como sempre, a gente, muitas vezes, o mais difícil de todos é manter unidos. E não há uma união em ideias. E esses grupos começaram a discutir entre si. E Moshe não sabia o que fazer. Um grupo queria voltar para o Egito, porque lembramos o peixe que comíamos no Egito gratuitamente, como se tivessem dado sushi e sashimi lá no Egito. Ou outro grupo queria se jogar no mar e que seja o que Deus quiser. Outro grupo falou, vamos voltar e lutar contra o Egito, vamos encarar e enfrentá-los e que seja, pelo menos, vamos morrer lutando. E outro grupo falou, olha, nós sabemos que nosso poder é através da oração, vamos rezar e pedir a Deus. Naquela hora, eles decidiram, cada um com seu grupo, o que fazer, e vieram para Moshe, e Moshe não tinha para eles uma resposta. Moshe fala para eles, primeiro que nada, olha, Moshe quer acalmá-los, vocês vão ver agora o que, que vai acontecer. Ele não sabia exatamente o que dizer. Moshe está preocupado e reza para Deus. Moshe pede para Deus. E Deus responde para Moshe: Matitzak elai da brebne Israel veisau. O que que você reclama comigo? Fala para o povo de Israel e que vão em frente. E aí o mar se abre, Deus atende para eles, e Moshe, na verdade, tinha advertido eles: vocês vão ver o que vai acontecer. O que vocês estão vendo no Egito hoje, não verão novamente. Vocês acreditem e confiem em Hashem. Por Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishon. Deus lutará por vocês e vocês vão colher. Na prática, isto daqui é uma questão muito grande de fé. A gente confiar em Deus, deixar na mão dele, nas mãos dele, que ele vai nos prover. Muitas vezes somos nós que pensamos que depende de nós e estamos muito enganados. O rei David diz no capítulo 55 de Salmos, um versículo: Ashlecha l'Hashem yavcha ve'yuchal kelecha. Ele diz: joga para Deus a tua preocupação, o teu fardo, e ele vai te sustentar, ele vai te carregar. Tinha uma famosa história que se conta que numa oportunidade tinha um viajante carregando um saco cheio dos seus pertences, e ele estava se deslocando de uma cidade para outra. E quando de repente vinha uma carruagem, ele pediu uma carona. E o cocheiro parou e concordou, deu uma carona para esse cidadão na carruagem. E os dois estão conversando, e o cocheiro, que estava com a carruagem vazia, quando ele fala, ele percebe que o passageiro, a quem ele estava dando carona, ele estava meio que se queixando quando falava, fazendo algum esforço, alguma coisa. Ele se virou para ver o que estava acontecendo. E ele se repara com uma cena incrível. O seu passageiro, seu convidado, ele está sentado na carruagem carregando o saco com todos os seus pertences. O cocheiro perguntou: mas espera aí, por que você fica carregando nos ombros aquele saco tão pesado? Por que você não deixa e apoia o saco na carruagem? E o homem muito simplesmente responde: imagina, não é suficiente que você está me dando carona, ainda vou te dar para você levar meu saco também com os pertences. Na prática, essa história nos dá uma lição muito grande. Deus é o nosso cocheiro que nos carrega nessa carruagem chamada vida. Ele está nos dando uma carona. Será que ele não pode carregar também o pacote, o fardo da nossa parnassá, das nossas preocupações? É isso que se refere o rei Davi. Deixa na mão dele, apoia na carruagem dele, ele vai cuidar de você. Na prática, a mesma coisa. Moshe está dizendo aqui para o povo: confia em Hashem. Esteja certo de que se ele pode carregar você, pode carregar o teu pacote também. Aí, na prática, então, Hashem responde para Moshe que vão em frente, se abre o mar, e o Midrash nos conta que naquele momento, antes de abrir-se o mar, teve um Yehudi, Nachshon ben Aminadav, que era o líder da tribo de Yehudá, de fato, mas o Nachshon, ele foi o primeiro que entrou no mar, e o mar não se abria. E ele foi andando, e o mar não se abria. O mar chegou nos seus joelhos, chegou na sua cintura, chegou no seu peito, e ele continuava andando. O mar chegou no pescoço, e ele continuou andando. O mar chegou nas narinas, e ele deu mais um passo, e o mar se abriu. Dizem nossos sábios, isso nos ensina, que nós precisamos dar os nossos passos, fazer a nossa parte, que Deus, o bom Deus, fará a sua, abrirá o mar para nós. Mesmo as mais difíceis, as mais, entre aspas, impossíveis, ele consegue abrir para nós, consegue nos deixar e fazer passar, não somente atravessar o mar e se abrir o mar. Como diz na Torá, Vayavru ben Israel vayavasha beto chayam. E o povo de Israel percorreu em solo seco dentro do mar. Deus fez um milagre que não é que foram na lama. O mar estava lá agora há pouco. O mar cedeu, mas ficaria o piso, por assim dizer, o solo estaria lama, difícil de andar. E Deus fez um milagre a mais. Facilitou nosso percurso. Do mesmo jeito que no deserto ele fez que ficasse um tapete, aqui no mar ele fez que ficou o solo seco. Simplesmente ele tirou todos os obstáculos do mar e nos fez passar, justamente como nós que celebramos hoje em dia, no sétimo dia de Pesach, logo no amanhecer, o povo atravessou o Mar Vermelho. Interessante que essa lição de fé é muito importante para nós, mas o Midrash nos conta que naquele momento eles entraram numa beirada do mar e atravessaram e saíram do mesmo lado do mar. Eles não atravessaram o mar. Isso é uma opinião. E passaram não por um grande túnel ou por um mar aberto, senão que Deus fez para eles 13 túneis por onde passou cada uma das tribos de Israel. E aquele que não sabia a que tribo pertencia, havia para ele esse 13º túnel por onde eles poderiam percorrer e passar. Aí eles foram em solo seco, como falamos, e quando já terminaram de passar e os egípcios começaram a persegui-los e entraram no mar, o mar se fechou repentinamente sobre os egípcios, afogando-se e não somente afogando eles, castigando eles. Mas a história não para por aqui. Inclusive, a Torá nos conta que quando os egípcios sucumbiram no mar e parou que ia na frente, ele foi o único que sobreviveu. E na prática, todos os despojos que tiraram do mar foram muito maiores do que aqueles despojos que ele levaram da saída do Egito. Assim está escrito no Midrash, e assim nossos sábios nos ensinam dos diversos versículos da Torá. E não somente isso. Por que parou sobreviveu? Para ele testemunhar a grandeza de Deus. Toda a história começa quando Moshe chega ao Paró e pede: deixa sair meu povo para me servir. Responde Paró: lo yadati et Hashem. Primeira resposta de Faraó: nós não reconheço Deus. Não admito que exista Deus, um único Deus, todo poderoso, etc. E Deus deixou um testemunho aqui, para todos de forma bem clara, que não somente que existe Hashem, sino que ele está lá, ativo, presente, em todo momento e participativo. E se alguém duvida da sua existência, coitado dele. Mas uma questão interessante. Deus fez tantos milagres na hora da partição do mar. O Midrash nos conta que cresceram árvores frutíferas, que teve passarinhos que comeram dessas frutas e que cantaram, etc. E depois, no cântico do povo, vemos que todo o povo canta. Inclusive, o Midrash nos diz uma frase muito linda. Ra'ata shivcha alayam, mashelo ra'a Yechezkel ben Buzia Cohen. Viu uma serva na hora de atravessar o mar, o que não viu o profeta Ezequiel. De fato, o profeta Ezequiel, que é chamado, na verdade, aqui no Midrash, Ezequiel, filho de Buzia Cohen, este profeta é aquele que teve as profecias mais elevadas sobre a reconstrução, sobre a construção do Beit HaMikdash, sobre a famosa carruagem divina, etc. Foi o que se diz o mais elevado de todos os profetas. E mesmo que numa visão profética, uma empregada, uma serva, ela viu no deserto muito mais do que esse profeta. Surge aqui uma lição interessante. Quando nossos sábios nos mencionam neste Midrash que uma serva, ela viu mais do que o profeta Ezequiel, por que que chama ela de serva? Por que que não chama ela de profetisa? Ela viu, teve revelação, teve visão. Então, por que que não chamamos ela do mesmo jeito? Deveria ser, entre aspas, da mesma maneira, uma profetisa. Ezequiel é chamado de profeta. Por quê? Porque ele teve uma visão muito grande. Se elas viram algo maior ainda, então por que não são chamadas de profetisas? Ou no caso, por que insistem em chamar elas de servas? Explica nossos sábios, na prática, a grandeza, e isso é uma lição para nós, não está na visão que podemos ter. A grandeza não depende do elevado que podemos chegar quando temos uma visão. Quando Deus nos dá uma dádiva, nos concede e nos mostra alguma coisa. A grandeza é como nos tornamos e no que nos transformamos após termos tido essa visão. A grandeza de Ezequiel, ele teve uma visão. O que que ele vai fazer? Deus mostrou para ele. É verdade, ele se esforçou para isto. Tudo bem. Mas Deus, ele mereceu, mas Deus mostrou. Quantas pessoas querem, se esforçam e não conseguem. Mas ele conseguiu, ele teve uma dádiva, Deus mostrou para ele. E para elas também Deus mostrou. Só que pôs a revelação. Pôs toda essa imagem, toda essa cena, todo aquele esplendor de visão que elas tiveram, atravessaram o mar e voltaram para a vassoura, para suas funções de escrava, seja qual for. Voltaram para o seu cotidiano, continuaram sendo exatamente o que eram, não mudaram em nada. Isso daqui não as afetou. Enquanto que Ezequiel, com sua visão, ele transformou isto numa missão de vida. Transformou isto num objetivo. É isso daqui, é a grandeza do Ezequiel, e entre aspas, talvez dizer, a vergonha destas servas. Por isso que são chamadas de servas, porque não mudaram sua atitude. Muitas vezes, nós podemos ter ou nos encontrar em situações elevadas. A pergunta é o que fazemos com elas? O que fazemos com as oportunidades que se nos apresentam? E aqui, uma questão para cada um de nós refletirmos e pensarmos profundamente. Vamos continuar na Parashá, como falamos, temos várias lições. E aí, logo depois, chega aqui, como falávamos, o povo se encontrou em Mará, e o nome Mará significa amargo, porque tinha as águas amargas, e o povo reclamou para Deus. Interessante que de novo o povo reclama. Se nós vamos ver na nossa porção e na Torá, em muitos momentos, talvez era um povo que era muito novo, mas o povo se comporta como criança. O povo, no primeiro momento, quando os egípcios encurralam eles no mar, vamos voltar para o Egito. Aqui, quando na prática teve a passagem, agora aqui, falta água, queremos água. Não temos o que beber. Puxa, vamos morrer de sede. E assim por diante, depois falta carne. E em todo momento eles clamam para Deus, como falamos antes também. Reclamaram e clamaram porque lembravam o peixe, entre aspas, fedido que eles recebiam do Egito. Então, na prática, como pode ser que eles reclamam tanto? Então, uma das explicações é que o povo de Israel era novo. Então, se comporta como uma criança. Uma criança, se você não me dá o que eu quero, então vou embora. Sabe, quando a criança vai jogar e ele leva a bola dele, e está toda a turma junto, eu jogo sempre, não posso ser escolhido. Ah, não querem? Eu pego a bola e vou embora. Ah, se você não me deixa brincar, eu pego o meu brinquedo e vou embora. O povo de Israel atua do mesmo jeito. E muitas vezes, essa falta de maturidade, nós temos no nosso dia a dia. Não sabemos aceitar um não. Muitos dizem, Rabino, eu pedi para Deus, eu clamei, eu rezei, e Deus não me ouviu. Deus nos livre pensar que Deus é surdo. Ele sempre nos ouve. Porém, como um pai, sempre ouve quando o filho pede. Só que às vezes o pai fala, não, você não merece, você não fez, etc. Então, na prática, isto daqui é, por assim dizer, uma lição muito importante para nós também, no nosso dia a dia. Logo depois, a Parashá continua nos contando que Moshe recebe de Hashem simplesmente a brachá de que vai demandar carne, como falamos, o povo reclamou que queria carne, que não tinha carne, etc. E, de novo, no Egito eles tinham todos esses manjares. No Egito, como dizem nossos sábios, eles questionam uma pergunta muito irônica, muito interessante. Puxa, palha para fazer os tijolos os egípcios não forneciam. Será que davam para eles carne, peixe? Sabe, delivery, que nem hoje em dia temos delivery. Na prática temos que ter claro que na prática eles tiveram, pediram na prática algo que não merecia, não era devido talvez, mas Deus atendeu mais uma vez e mandou para eles o slav, a codorna, e tiveram em abundância. E logo depois, a Torá nos conta o famoso episódio do maná. O maná, que era aquele pão celestial, que inclusive, nossos sábios nos ensinam, se pelo pão que nós comemos a cada dia, como a gente diz, o pão nosso de cada dia, nós fazemos a brachá de Amotzilech min haaretz, que Deus extrai o pão da terra, então, na maná, a brachá era Amotzilech min haShamayim, que Deus nos dá o pão dos céus, porque era um pão celestial, caía dos céus todo dia, embrulhado literalmente em orvalho por baixo e por cima, se preservando. E naquela época, quando não tinha geladeira, não tinha eventualmente freezer, Deus mandou maná a cada dia e dia. Era um alimento diário, que como nossos sábios chamam, era um alimento da fé. Por quê? Pois ele tinha a função de alimentar a nossa fé. Como Deus mesmo escreve na Torá, que o man vai cair a cada dia a dia, alemana nasceno, ayelech betorati imlav, para testá-lo se eles vão se conduzir nos meus caminhos ou não. Eles vão ter que confiar em mim. A cada dia vai cair. E realmente, quando você vê que o man não cai, quando você não sabe a incerteza que você tem de que não sei o que eu vou comer amanhã, é uma das piores situações. Uma das coisas que mais tranquilidade dá ao ser humano é quando ele tem incerteza. Ou seja, a certeza te provoca, assim está escrito inclusive no livro Shaar HaBitachon, que é um livro muito famoso, aliás, Chovot HaLevavot, Os Deveres do Coração, e tem um capítulo inteiro sobre confiança em Deus, e lá simplesmente está explicado que a confiança em Deus é estar tranquilo, pois eu confio em Deus que tudo vai estar bem, que Ele vai me prover e me dar tudo o que eu preciso. E, de fato, uma das piores situações que tem é essa ansiedade, essa incerteza. Aliás, nós estamos vivendo hoje em dia tudo isso. Nós vemos isso dia a dia, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter vacina, se a vacina vai funcionar, e quando vai vacinar, e quando vai terminar toda essa situação de Covid, etc. E o novo normal, e não novo normal, e será que vai voltar ao normal, e vai ser como antes? Toda essa ansiedade é o que mais está deixando estressados as pessoas hoje em dia, no mundo todo. Não é privilégio do Brasil, do São Paulo, daqui, do nosso grupo. Todas as pessoas. Pois essa incerteza é o que mais corrói o ser humano. E justamente isso que devemos ter cuidado. É isso que o bom Deus nos adverte. Na nossa paraxá, claramente, Ele nos dá o man para nos testar. E talvez Ele está testando alguma coisa de nós hoje em dia. Mas devemos ser firmes e confiar nele que tudo vai estar bem. E com certeza vai estar bem tudo o que Ele nos proporciona. Pois Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que precisamos. Tem o famoso ditado, diz: eu pedi para Deus tudo o que eu quero, mas Ele me deu tudo o que eu preciso. E é bem diferente. Às vezes, não tudo o que eu quero é bom para mim, mas com certeza eu tenho que confiar que Ele vai me mandar aquilo que é bom para mim. Ah, mas talvez aquilo que é bom para mim não necessariamente é o que eu mereço. Então eu tenho que confiar de que Ele me mandou o que é bom para mim, e isso daqui, com certeza, é o melhor. O Talmud nos conta, e vou ilustrar isso daqui, uma passagem muito famosa do grande sábio Rabi Akiva. O grande sábio Rabi Akiva, que foi o mestre de Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar da Kabbalah, este sábio Rabi Akiva, que até os 40 anos era um ignorante, que não sabia ler e escrever, e ele chegou a ser, por que não dizer, o maior sábio do povo de Israel, Rabi Akiva, ele, num determinado momento, ele viajou para uma cidade, tem várias explicações do porquê, não vamos entrar no mérito da questão, e ele tentou se hospedar lá para pernoitar. E ninguém ofereceu e acedeu, ninguém concordou em hospedá-lo, recebê-lo na sua casa. E Rabi Akiva tinha por hábito, assim nos conta o Talmud, viajar com um burro, onde carregava todos os apetrechos, um galo, para acordá-lo de manhã, para poder estudar Torá logo no amanhecer e poder se dedicar a rezar, etc. E uma vela para poder estudar à noite os seus livros. E quando ele chegou naquela cidade e não aceitaram hospedá-lo, ninguém o recebeu, diz a Gemara que ele clamou naquele momento uma frase que ele sempre costumava dizer: Kol madeavid rachmana letav avid. Todo o que Deus faz é para o bem. Confiando e demonstrando e expressando sua fé de que se por alguma razão não receberam ele, era porque assim Deus desejou e que seria melhor para ele. E desta maneira ele fortalecia sua fé de que tudo o que estava vindo era bom. De fato, ele foi para o bosque e se refugiou lá e foi pernoitar, entre aspas, a refugiar, foi pernoitar com seu burro, seu galo e sua vela. E conta a história que veio um vento e apagou a vela. E ele de novo reforçou sua fé em Deus. E veio um gato e comeu, atacou seu galo. E ele voltou a reforçar sua fé em Deus. E seu burro fugiu. E ele voltou com a mesma frase: todo o que Deus faz é para o bem. E no dia seguinte, de fato, que ele não era o que ele queria, mas ele reforçou sua fé em Deus. No dia seguinte, ele conferiu uns ruídos que ele ouviu à noite, aliás. No dia seguinte, ele confirmou que aqueles ruídos eram barulhos, eram justamente de um grupo de, vamos dizer assim, pessoas do mal que atacaram as cidades, vândalos que saquearam as cidades. E ele confirmou o que ele já confiava, que se ele tivesse sido hospedado, ele tivesse sido vítima junto com eles. Se ele tivesse tido a vela acesa, que foi apagada pelo vento, ele tivesse sido vítima deles, porque o tivessem visto. Se o galo tivesse cantado, eles o tivessem ouvido, e assim ele tivesse também sido vítima. E por último, o burro também tivesse feito barulho, de forma tal de chamar a atenção, e ele ter sido vítima. E desta maneira, através de quatro contrariedades, quatro coisas que foram contra o seu desejo provaram para ele que tudo o que Deus faz é para o bem. Às vezes, nós não entendemos. Às vezes, nós não enxergamos. Mas com certeza que tem um bem muito grande oculto por trás. Às vezes, temos o mérito de ver e enxergar, como o exemplo da Rabi Akiva, e às vezes não. Mas, se vemos ou não, se enxergamos ou não, se entendemos ou não, devemos confiar nele plenamente, pois ele sabe o que ele faz. E aquilo que ele nos provém, com certeza é para o bem, como vemos o exemplo do maná. E é isso, incrivelmente, nós lembramos toda semana, no Shabbat, quando usamos duas halot, onde lembramos com as halot o maná que caía em dose dupla na sexta-feira. Quando, na verdade, lembramos isso no Yom Tov, e lembramos que o maná caía em dose dupla na véspera de Yom Tov, pois ele não caía nem Yom Tov, nem Shabbat. Isto daqui, nós reforçamos a nossa fé. Inclusive, quando Deus dá a mitzvah do maná, pede para Moshe guardar uma porção de maná num pote e deixá-lo junto no templo. E estava junto da arca sagrada, com a arca, com as tábuas da lei. Por quê? Porque se algum dia alguém questionar que vamos comer, do que vamos nos alimentar, o que será de nós, Deus mostrará o maná naquele pote, garantindo que se ele deu conta num deserto, numa terra inóspita, num lugar totalmente adverso durante 40 anos, ele poderá dar conta de nós também, hoje em dia e doravante. Isto daqui é uma lição muito grande para todos nós, principalmente nessa época do ano, onde vivemos esta incerteza, onde literalmente não sabemos o que vai ser, o que vai acontecer. Muitos de nós reclamamos dia a dia. Puxa vida, o que é? Mais uma faixa vermelha, mais uma limitação para viajar, ou mais uma limitação para trabalhar, e que vai acontecer com Parnassá, com isso, com aquilo? A Parashá do Maná nos lembra. Vamos fortalecer nossa confiança em Deus, que com certeza Ele não nos deixará na mão. E lembrar que logo em seguida a Torá termina com a passagem de Amaleque. Porque nos conta como foi essa passagem de Amaleque. Vaisu Israel me refidim, vaiavô Amaleque. E saíram o povo de Israel de Refidim. Estavam em Refidim. E aí veio Amaleque e lutou contra o povo de Israel. Dizem nossos sábios, por que Refidim? O que significa esse lugar Refidim? Refidim, Sherrafu Yedeyem. Em hebraico significa que eles ficaram de braços caídos. Eles desistiram. Como a gente diz em inglês, give up. They give up. Eles desistiram. E não há pior coisa que desistir. Quando você desiste, quando você realmente cede, não confia em Deus, aí não somente que Deus não faz os milagres, ainda vem o oposto, vem Amaleque e luta contra você. E qual a resposta? Diz nossos sábios, vemos na Torá. Quando Moshe estava lutando contra Amaleque, como deveria fazer? Deveria levantar suas mãos, erguer os céus. Como diz a Torá, Vayaka asher yarim yadav vegavar Israel, vayasher yaniach yadav vegavar Amaleque. Quando Moshe deixava abaixar os braços, vencia Amaleque. Mas quando Moshe levantava-se e erguia os braços aos céus, vencia Israel. Perguntam-nos os sábios no Talmud. Acaso são os braços de Moshe que fizeram a guerra? Moshe ficou num canto, rezando, num monte, junto com Yoshua e Caleb, que Moshe não participou da batalha. Então por que Moshe precisava levantar os braços? Diz um sinal para o povo. Quando nós levantarmos os braços, quando nós erguermos nossos olhos aos céus, a Deus, Me'ain Yavo Ezri, Ezri Me'im Hashem, Vosei Shamayim Vaaretz, diz o versículo, da onde virá minha ajuda? me ajuda do Criador dos céus e da terra. Ele proverá a todos nós. Ele nos dará tudo aquilo que precisamos, inclusive a guerra contra Amalek, a guerra contra aquele inimigo interno como inimigo externo, e proverá a todos nós de todo de bom e de melhor. Que se Deus quiser, possamos aprender muito desta porção, fortalecermos principalmente nossa fé nesse período tão difícil, que logo em breve nós sairemos, atravessaremos esse mar e chegaremos à terra prometida. Amém.